Antes de começar o episódio, um pronunciamento especial.
Ele não.
Ele nunca.
Você está ouvindo Más Feministas, um podcast sobre feminismo, cultura pop e histórias da vida real. Nós somos Fran Carneiro e Vanessa Bittencourt.
Oi, Vani. Olá, pessoal.
Oi, pessoal. Oi, Fran.
O episódio de hoje é basicamente uma síntese de tudo que a gente está vivendo. Eu, a Vani, você que está aí ouvindo a gente, de tudo que todo mundo que foi para a rua e pediu ele não está vivendo, de toda essa insegurança e essa incerteza, e ao mesmo tempo de todos os lugares da onde a gente está cavando para tirar força e continuar lutando e continuar acreditando que a gente pode virar o jogo.
Eu acho que a pergunta de hoje bem que podia ser em quem você vai votar no segundo turno, mas a gente vai trocar por uma pergunta também muito importante, que é como você está se sentindo nesse segundo turno tão tenso? Como é que você está lidando com a família, com as pessoas ao redor? Qual é a sua estratégia para manter a cabeça no lugar? Vamos ouvir algumas de nossas ouvintes.
Olá, gente linda do Más Feministas Podcast. Eu sou a Lilian, eu já conheço a Fran e a Vanessa de outros carnavais interneteiros. E a minha estratégia de sobrevivência no segundo turno foi um pouco radical. Eu cortei as minhas redes sociais, eu saí do Facebook, que eu já não usava há um tempo, pela polarização, pelo mar de ideias polarizadas que aquela rede se tornou. Também dei um tempo do Twitter e do Instagram, porque mesmo sem ter brigas por lá, eu estava vendo muito conteúdo que estava me fazendo mal, estava sendo super problemático para mim, então eu decidi dar um tempo, pelo menos até acabar o segundo turno, se é que vai haver vida depois do segundo turno. E quanto ao diálogo, tem sido um pouco difícil, porque as pessoas ao meu redor, a maioria delas tem uma opção de voto que não é a minha, que não condiz com os meus valores, e mesmo a gente tentando dialogar e argumentar e mostrar o quão problemático isso pode ser, a gente não tem muito ouvido, né? Não tem muita receptividade para isso, então às vezes eu acho que simplesmente a gente precisa não desistir da luta, mas saber onde batalhar. Então às vezes eu dou um passo atrás. E quando existe abertura, eu converso. Acho que o mais importante hoje é viver os dias que a gente ainda tem. A gente não tem certeza sobre o que vai acontecer, muito embora a gente perceba o rumo que as coisas estão tomando. Então, acho que é muito importante viver o momento presente, fazer pequenas coisas que a gente gosta, uma receita, procurar um livro desligado um pouco desses temas, séries, filmes, fazer pequenas coisas que a gente gosta e que façam a gente feliz e que deixem a gente feliz, para poder reunir forças para enfrentar o que vier, seja o que vier. A gente tem duas opções, uma vai ser muito dura, a outra vai ser bem menos dura, mas vai ser difícil também. E é isso, acho que a gente tem que se focar no momento presente, fazer tudo o que gosta, estar com quem ama, procurar responder ao ódio com amor de verdade, não no plano muito assim utópico da coisa, mas fazer pequenos gestos no dia a dia que demonstrem amor por quem importa pra gente e principalmente manter o amor por nós mesmos e cuidar da nossa cabeça, porque vai ser importante para enfrentar os dias que virão. É isso. Obrigada, meninas. Um grande beijo e parabéns pelo podcast. Eu tô amando ouvir todos os episódios.
Meu nome é Marta, eu sou assistente social de um centro de referência de assistência social no interior da Bahia. Bem, tá muito difícil passar pelo segundo turno aqui no Brasil, né? A gente tenta não enlouquecer, mas tá muito difícil. Por ser assistente social, eu defendo um projeto político que lide com as questões sociais de forma inclusiva, democrática, equânime, que procure fomentar a justiça social. Nesse sentido, no segundo turno, eu estou apoiando o Partido dos Trabalhadores. Mas, analisando a minha vida social, eu percebi que eu estou inserindo em duas bolhas. Uma bolha mais de esquerda, por conta daquilo que eu acredito, dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho. E uma bolha de Bolsonaro por conta da minha família, que é majoritariamente composta de evangélicos e policiais. Sou daquelas que brigam muito no grupo da família, tentando combater as fake news e os discursos extremistas, né, e desavisados. Mas devo admitir que eu tô ficando cansada já, pelo menos de debater com os votos convictos no coiso. Eu tenho procurado conversar com aqueles que estão indecisos, que vão votar branco ou nulo. Claro, naqueles momentos que eu percebo que é propício para uma conversa reflexiva, saudável. Para além disso, a gente precisa perceber que a política é muito importante para a nossa vida, né? Para a gente desenvolver a nossa vida, mas que há outros aspectos que a gente precisa cuidar. E a forma como eu tenho me fortalecido em toda essa loucura, porque a gente, quando se coloca mais de esquerda, né, defendendo ideias de esquerda, com tudo isso a gente fica muito para baixo, triste, com raiva, angustiado, porque não tem como não ficar assim, vendo tudo que tá acontecendo. Então, eu tô tentando não enlouquecer, tentando organizar meu cotidiano, tentando manter um cotidiano, né, meus hábitos. Com relação à saúde, fazer exercício físico, porque isso me ajuda na minha ansiedade, tentar comer bem, estar com os meus e, para além disso, tentar também propiciar momentos de resistência e luta. Rodas de conversa no meu trabalho, sempre que possível, tá chamando alguém para refletir, né, sobre esse momento que a gente está passando. E é isso. Acho que no mais é a gente tentar manter nossa saúde mental da forma saudável, de uma forma que nos faz bem em meio a toda essa loucura. Continuemos na luta. Um beijo.
E você, Fran, como é que você está se sentindo?
Se a gente tivesse espaço para colocar qualquer meme aqui, eu diria exausta. E talvez, na verdade, eu esteja. E eu tô cansada de ficar pensando e, ao mesmo tempo, ter a sensação de que a gente tá andando em círculos, de que as conversas não avançam, ou de achar que eu não tô fazendo o meu papel e, ao mesmo tempo, ver o quanto eu tô tentando e o quanto as pessoas ao meu redor estão tentando conversar, tentando dialogar e tentando expor pontos de vista para quem precisa desses pontos de vista. E é muito exaustivo saber se a gente vai ter um resultado favorável, um resultado digno. E é muito exaustivo ficar pensando nisso o tempo todo, porque não tem como não pensar. Eu não sei como você tá, mas eu imagino que seja parecido.
Eu tô há dias me sentindo também exausta, mentalmente, fisicamente, querendo às vezes fugir de conversas mais estressantes sobre as eleições, mas ao mesmo tempo sem conseguir fugir, eu ando tendo pesadelo direto, um sono bem agitado, né? Além do medo quando eu tô acordada, né? Do que virá, do incerto mesmo. Aí eu vou, paro para ler umas páginas de um livro, ou paro uns 40 minutos para assistir o episódio de uma série. E aí, quando eu volto, parece que o mundo está girando rápido demais com as notícias, com as preocupações. E aí, esses dias, eu compartilhei no nosso Twitter um artigo chamado O Autocuidado como Estratégia Política, que fala da experiência de tentar oferecer alternativas de autocuidado para ativistas dos direitos humanos em vários países, em Honduras, na Guatemala, em El Salvador, no México e na Nicarágua, que são países que lidam com uma atmosfera de autoritarismo, de violência, de pressão, de desemprego. E esse estudo parte de dois princípios que eu achei muito interessante, que tem me ajudado a pensar um pouco em como eu estou me sentindo e o que eu posso fazer para me sentir melhor. O primeiro é que o pessoal é político. Então fica a pergunta: o que você faz pelos outros? Você faz por si mesmo? E o segundo princípio é a defesa de que quem está na luta também tem direito de ter prazer, de se distrair, de parar e relaxar um pouco. Porque a luta não pode ser sacrifício, mas em situações como essas em que
Nós estamos super ligados o tempo todo, super conectados o tempo todo, recebendo informações o tempo todo. Nós tendemos a ignorar várias dimensões. A física, ou seja, a alimentação, sono, a psicológica, a energética, que é não minimizar a fadiga, não minimizar a tristeza quando ela quiser bater. E também a dimensão espiritual, para quem tem suas crenças. Então, vamos nos cuidar, porque isso que a gente está vivendo agora não vai acabar com as eleições, possivelmente.
Eu concordo muito. E eu acho que os danos já foram causados. E não independente, mas apesar do resultado, a gente consegue ver que vai ter muita coisa para a gente enfrentar, que vai ter muito ódio para a gente enfrentar, que vai ter muita luta, que vai ter muito para a gente discutir, que vai ter muita rua para a gente marchar e protestar. E não vai ser fácil. E essa questão, a questão de aceitar e do autocuidado, acho que nunca se fez tão presente, porque para mim é difícil saber o que falar para outras pessoas e para pessoas que eu sei que se sentem mais ameaçadas ou mais prejudicadas do que eu, por exemplo. Mas também é difícil saber o que pensar, é difícil saber o que eu posso fazer por elas ou por mim. Foi difícil associar alguns episódios de crise de ansiedade a tudo isso, e foi difícil dar um passo para caminhar para esse autocuidado, para pôr em prática esse autocuidado, que foi o que eu comecei a fazer hoje. Mas nunca foi tão necessário discutir autocuidado e saúde mental quanto nesse período específico que a gente está vivendo.
Eu ainda não pensei num conjunto de alternativas, mas o que eu tenho feito é mais ou menos o que a gente sugeriu no episódio anterior. Parar um pouco para respirar, para assistir uma série, ler um livro. Mas eu acho que em algum momento eu vou ter que ir além disso, não sei, investir em outras coisas, uma meditação, voltar para a meditação. Não sei, precisamos pensar realmente no que fazer. E assim, é difícil, é assustador, mas nós aqui sentimos a necessidade de firmar nossa posição nesse momento em que estão em disputa, de um lado, uma promessa de governo que respeita a democracia, como é o candidato Haddad, e uma promessa de governo que, desde a sua campanha, flerta com o autoritarismo, como é o candidato Bolsonaro. E tem muita cortina de fumaça lançada por fake news, mas essa altura já deveria ser de conhecimento geral que Bolsonaro, apesar de prometer romper com tudo que está aí, na verdade ocupa um cargo nesse sistema há 30 anos, com uma carreira pouco produtiva em termos de apresentação e aprovação de projetos. Ele votou a favor do congelamento dos gastos públicos, votou a favor da reforma trabalhista. Ele tem um plano de governo que ignora mulheres, ignora negros, comunidade LGBT, indígenas, direitos humanos, cultura, e que ataca a esquerda e responsabiliza a esquerda por todos os problemas para tentar distrair da fragilidade das próprias propostas. E do outro lado, com Haddad, nós temos um candidato experiente, que já foi ministro de Educação e prefeito. Nós temos a promessa de revogar as reformas do governo Temer, que comprometem saúde e educação principalmente. Nós temos a promessa de investir em programas sociais. O plano de governo dele é um texto que, de cara, reconhece a sociedade brasileira como racista e patriarcal e que entende que combater o racismo e o machismo é importante para um futuro democrático para o Brasil. Então, é uma proposta que aposta no protagonismo de mulheres, que quer garantir direitos da comunidade LGBT, das pessoas com deficiência, indígenas, uma proposta que conecta a segurança pública e ações sociais. Eu acho que eu cheguei a falar um pouquinho sobre isso no episódio 9 sobre eleições.
Eu encontrei uma matéria na Folha que eu vi alguns jornalistas discutindo e eu achei uma análise muito interessante. A matéria fala sobre o Bolsonaro e o Haddad terem as mesmas proporções de críticas na própria Folha. E o ponto que eu achei muito importante da discussão que eu estava acompanhando é que a gente precisa esquecer um pouco a tentativa de ser imparcial. E não porque todos somos parciais, mas porque são questões completamente diferentes. A gente não está comparando dois candidatos democráticos, a gente não está comparando dois candidatos que estão em posições opostas apenas, mas ainda com propostas democráticas. A gente está comparando um candidato que defende democracia e a vida de toda uma população com um candidato que não precisa fazer muito para os seus seguidores visarem o extermínio de pessoas que eles odeiam.
O ponto é que, desde o primeiro turno, essas eleições estão sendo conduzidas pelo ódio e pelo medo. O ódio a um partido, o ódio às minorias, o medo do comunismo, medo do Brasil virar uma Venezuela, medo de uma ditadura, medo do fascismo, medo de apanhar e morrer na rua por ser mulher, negro, LGBT, de esquerda, enfim. Vamos falar um pouquinho dessas questões. Então vamos lá. Estaria o Brasil prestes a sofrer um golpe militar? Essa é uma das perguntas que a gente mais ouve. Digamos assim, tem um terreno fértil. Se a sementinha vai vingar, aí depende de muita coisa. Antes de se apavorar, é importante lembrar disso. Mas também é importante lembrar que no início da década de 60, o Brasil também vivia um momento de instabilidade e de pavor anticomunista, que é o que o Bolsonaro e a sua campanha vem tentando instalar. Nós hoje vivemos também um momento de instabilidade política, um ataque quase diário à democracia, segundo essas falas que nós temos visto nas redes sociais e nos noticiários recentemente, e temos também uma parcela da população disposta a endossar a violência, ao mesmo tempo em que acredita estar lutando por Deus e por uma ideia patriarcal e conservadora de família. Eu acho que a gente pode muito bem acabar vivendo num país que sufoca a democracia, os direitos humanos e as minorias, ainda que não seja uma ditadura nos moldes da que ocorreu entre as décadas de 60 e 80. Ela pode vir numa nova embalagem. Saiu, inclusive, agora em outubro, uma pesquisa do Datafolha mostrando que a democracia é a melhor forma de governo para 69% dos brasileiros e que a ditadura, em certas circunstâncias, é opção para 12%. Com essa pesquisa, a única coisa que eu entendo é que a maioria não aceita abrir mão do voto, mas se eles votam em quem questiona essas instituições democráticas, a gente vê aí, claro, uma grande contradição. Agora, outra pergunta recorrente. O Bolsonaro é fascista? O tiozão do almoço de domingo é fascista? A tia que manda mensagem de 5 em 5 minutos no WhatsApp é fascista? Que raios é fascismo? E aí, Fran, que raios é fascismo?
Você vai responder essa, né?
Vou responder. Quando a gente fala de fascismo, a gente deveria lembrar da Itália dos anos 20, a Itália pós-Primeira Guerra Mundial, que vivia um momento de crise política e econômica, e ali é criado o Partido Nacional Fascista, liderado pelo Mussolini, que tinha um discurso nacionalista, que apontava inimigos da nação, que era antidemocrático, antissocialista, antioperário, defendia a militarização, que sabia usar a propaganda muito bem a seu favor. E o nazismo na Alemanha, alguns anos depois, vai seguir um caminho bem parecido com Hitler. Mas aí a gente se pergunta, o nazifascismo morreu com Mussolini e Hitler? Não, eles se reinventam. E a gente pode dizer que a candidatura do Bolsonaro tem alguns aspectos fascistas, como o caráter nacionalista, a militarização, a forma como ele usa a propaganda ou as fake news para mobilizar as pessoas, o questionamento das instituições democráticas, o anticomunismo, a criação de um inimigo, né, que é o PT, e junto disso a ameaça de metralhar a petralhada. Então, nesse bingo, a gente só vai marcando, né? E muito me preocupa também o Bolsonaro ser apresentado como um mito. E eu me pergunto se uma vez no poder nós teremos o culto à sua personalidade, como tivemos na Itália com Mussolini e na Alemanha com Hitler. Essa é uma das perguntas que eu me faço. Fora as inúmeras manifestações de machismo, que estão sim ligadas ao discurso religioso, moralista cristão que o Bolsonaro tem usado, como embalagem, mas é bom lembrar que o fascismo italiano era patriarcal. Ao mesmo tempo em que ele trabalhava para criar uma imagem de Itália viril, ele também via nas mulheres a função de útero apenas, ter filhos e ficar em casa. Tem um historiador israelense que diz que o fascismo é bastante sedutor e que ele explora a vaidade da sociedade. E esse historiador fala de um espelho fascista que é colocado na sua frente e te convence de que aquilo que você está incorporando é mais bonito do que realmente é, que as agressões que você comete são justificáveis. E ele diz que se o espelho faz com que você se veja mais bonito ou mais importante do que os outros, quebre o espelho. E essa questão do espelho me faz lembrar daquela frase do Bolsonaro: as minorias devem se curvar às maiorias. Diz aí, Fran, é ou não é o espelho sendo colocado na frente de quem sempre teve privilégios?
É o espelho. E, infelizmente, não é novidade, né? É o espelho que sempre existiu e sempre esteve lá. Mas de uma forma agora, acho que muito mais celebrada.
É, eu também acho. Eu acho que esse é o momento em que várias coisas que ficaram adormecidas agora estão ganhando legitimidade para saltar os nossos olhos. E o fato é que nada disso fica restrito aos discursos. Tem sido um período eleitoral violento, não só do ponto de vista das palavras.
Oi, meu nome é Carol, eu tenho 20 anos de idade, moro em São Paulo, na Zona Norte, e para falar um pouco sobre esse segundo turno das eleições, eu acho que eu tenho que passar que eu considero um retrocesso gigantesco. Não só o segundo turno, como essas eleições como um todo tem se mostrado um grande e gigantesco retrocesso para nós. Desde como foi colocado pra gente no primeiro turno, o ponto do voto útil lá, que as pessoas não puderam escolher exatamente quem elas queriam votar, né? Elas tiveram que votar. Eu, por exemplo, votei num cara pra ganhar de outro, porque eu não votei no cara que eu queria votar, eu votei num cara pra destruir o que eu não queria que ganhasse, enfim. Tem esse ponto da gente não ter o voto e não usar o voto do jeito que a gente quer usar, que é o ponto da democracia, e acabar vendo diante dos nossos olhos que um cara que representa um passo, mil passos para trás, sendo colocado lá em cima. O Brasil é um país super, super atrasado em N fatores, desde escravidão, a gente demorou horrores para abolir a escravidão, esse susto, né, gente? Esse susto não, dá essa notícia gigantesca de que a gente vai voltar, mas ainda a gente vai atrasar mais ainda. Como se não bastasse que a gente já tinha. É assustador. Eu, como lésbica, acho que vou sentir um pouco mais ainda na pele. Eu fico pensando como vai ser a minha vida depois disso e é assustador. É assustador e é preocupante. Porque é uma coisa que eu sou e que eu não posso desaparecer com isso e ter um cara lá em cima que espalha palavras de ódio dizendo que o que eu sou não é certo, vai fazer com que os caras que curtem ele, que apoiam ele, que endeusam ele, me vejam como uma aberração. Então, é medo, eu sinto medo. E mesmo com todos os privilégios que eu tenho, por ser, enfim, não sou branca, mas tenho pele clara, meu cabelo é liso, enfim, eu tenho uma família, eu tenho um emprego, eu tenho estudo, como estudar, na verdade, faço faculdade. Eu sou muito privilegiada, eu reconheço isso, eu sou muito privilegiada. Ainda assim é preocupante, eu sei que eu não vou sofrer tanto quanto uma mulher negra, lésbica, enfim, vai sofrer quanto um cara gay negro, ou um negro, ou um nordestino, enfim. Cara, se eu tô preocupada, imagina essas pessoas. Eu fico preocupada por elas, enfim. Fico sentida por elas. Mas eu não tenho tentado dialogar com as pessoas que apoiam o cara, que me odeia. Eu não tenho tentado dialogar com essas pessoas porque eu sei que elas emanam ódio. E dizem que pro ódio, pra curar o ódio, a gente usa o amor, né? O remédio, o antídoto do ódio é o amor. Sim, pode ser, mas é tão complicado porque é medo, a gente tem medo de dialogar com uma galera dessa, porque eles são violentos e eles são intolerantes. E eu sinto pelo que, por quem eu sou. Eu prezo pela minha integridade, enfim, e prezo pela integridade de todas as pessoas que têm as mesmas condições que eu, e as pessoas que têm menos condições que eu, principalmente. Então, eu acho que vai ser complicado, vai ser um período complicado, mas que vai servir pra gente ver e cair na real de que nós vivemos numa bolha. Eu vivo numa bolha. Eu achei que um cara ia ganhar porque a galera do meu convívio tava todo mundo dizendo que ia votar nele, nas minhas redes sociais, Twitter, Facebook, tava todo mundo que eu conheço do meu meio ia votar no cara. Eu falei, nossa, um fio de esperança. Mas era uma bolha, porque foi ridículo. E então, eu acho que a gente tem que sair da nossa bolha. Esse é o ponto. O coisa sendo eleito, enfim, não citar nomes, vai fazer com que a gente saia da nossa bolha. Entenda que, cara, não se limita ao seu grupo de amigos, não se limita ao seu meio de rolê, Augusta, Paulista, Vila Madalena, não se limita a isso. É algo muito grande. É isso. Boa sorte pra nós. Jesus está sempre com a gente.
Sim, tem inúmeros ataques e até um caso de assassinato com motivação política e sempre atingindo as minorias. E nós já temos aí algumas tentativas de mapear as agressões. Nós temos o mapa da violência eleitoral, que reúne relatos de agressão. Nós temos o site Vítimas da Intolerância, que reúne notícias sobre intolerância política. E também me preocupa a quantidade de suásticas aparecendo em tudo quanto é lugar, até em igreja. E isso me preocupa porque eu moro numa região com grupos neonazistas e eu sei que eles não ficam só na pichação. E independente do resultado das eleições, nós vamos continuar lidando com essas agressões e ameaças de pessoas que se sentem autorizadas pelo discurso violento do candidato que às vezes a gente não sabe se deve ser nomeado ou não, Bolsonaro.
É tipo a caixa de Pandora, já foi aberta e agora a gente está lidando com isso.
Pensando na comunidade LGBT especificamente, estão sendo formados grupos para trocar informações e cuidar uns dos outros. Nós temos um depoimento sobre uma dessas iniciativas.
Meu nome é Rafael, eu sou de São Paulo, mas eu moro aqui em Brasília faz 5 anos. Bom, falando um pouco sobre a criação do grupo, ela aconteceu numa intenção da gente criar redes de apoio entre a comunidade LGBT. Então, eu e mais alguns amigos, a gente tinha passado a semana antes das eleições e o fim de semana das eleições muito apreensivo, angustiado, vendo cada vez mais casos de agressão e violência contra a comunidade LGBT, não só, mas também, né? E isso deixou a gente muito aflito, assim. E aí a gente sentiu uma necessidade de se unir, no sentido de a gente conseguir ter mais apoio entre a gente, né? Então a gente estabelecer essas redes de apoio. Então, a gente criou um grupo de WhatsApp com a intenção de colocar os nossos amigos e os amigos dos nossos amigos nesse grupo, para a gente poder compartilhar essas angústias e também coisas mais reais, práticas e reais também, né? Então, por exemplo, em algum lugar alguém sofreu agressão, precisa de ajuda. Então, a ideia inicial do grupo era essa, assim, um grupo de segurança e apoio. E aí a gente criou esse grupo e muito rapidamente ele começou a encher. Quando a gente viu, o segundo grupo já tinha sido criado, o terceiro grupo já tinha sido criado, porque os outros estavam enchendo. E a gente chegou a 4 grupos de WhatsApp, mais um grupo de Telegram e mais uns outros grupos que também começaram a surgir até um pouco sem a gente saber, assim, né? Depois a gente ficou sabendo que tem um grupo que surgiu só com as mulheres LGBT, bom, na verdade só com as mulheres LGBTs, né? E todos com essa intenção, assim, né? De compartilhar angústias e dar suporte, meio que um suporte coletivo, assim, né? Depois que esses grupos eles foram sendo criados, a gente foi vendo a necessidade de, ter algumas regras de certa forma, né, regras de conduta do grupo. Então, assim, a gente tem feito a tentativa de que as trocas no grupo elas sejam mais relacionadas a essas redes de apoio e de segurança, e a gente tem tentado controlar um pouco as trocas sobre políticas, assim, né? Então, o posicionamento das pessoas que participam do grupo é relativamente homogêneo, no sentido de que a gente é contra o Bolsonaro, né, e tudo que ele representa. Então, a gente tem evitado fazer esses debates políticos, ainda que a gente considere que esses debates políticos sejam muito importantes. Já existem diversos outros grupos onde esses debates podem acontecer, né? Então, e aí também, se a gente começa a fazer muito debate dentro desses grupos que são voltados para a segurança, a gente tem o receio de que mensagens importantes, mensagens de emergência, elas podem ser perdidas no meio de tanta troca, né? E uma outra preocupação que a gente teve foi de começar a pensar em quais são os fluxos em casos de emergência. Então, se alguém é agredido e bota no grupo, o que que a gente pode fazer, né? Então, a gente começou a organizar os contatos necessários. Então, a gente entrou em contato com o DECRIM, com a delegada do DECRIM, que é a Delegacia de Crimes contra Mulheres, crimes por causa de gênero, raça, etnia, outros contatos, né, que são de disque denúncia. Então, a gente começou a organizar isso para a gente saber o que fazer nesses momentos, assim, né? Porque a gente, enquanto cidadão, a gente não tem, ainda que a gente esteja lá, né, num grupo de apoio, muitas vezes a gente não está disponível para ir no momento de uma agressão. Então, é mais para a gente acelerar esse contato com os órgãos responsáveis pela segurança, pela nossa segurança. E aí, apesar desses grupos terem sido criados com esse objetivo dessa segurança, outras iniciativas foram aparecendo quase que espontaneamente, né? Então, uma das ações que está rolando, que é muito legal, é a gente começou a fazer encontros periódicos para a gente pensar na nossa autopreservação. Então, como a gente tentar fugir de situações de agressão, fugir, que eu digo no sentido não estar exposto a essas situações. Então, né, dicas bem básicas do tipo não andar em lugar ermo e deserto durante a noite, sempre que possível andar acompanhado. Então, esses encontros eles têm esse objetivo, assim, né, de pensar desde essas situações mais básicas até situações mais complicadas, né, do tipo que como reagir se a gente vir alguém sendo agredido, ou até mesmo se alguém vir agredir a gente, como reagir. Então, não são encontros para a gente pensar em partir para a guerra, a ideia não é essa. É muito mais de como a gente se defender e como a gente preservar a nossa integridade física, integridade psicológica. E aí também outras iniciativas estão surgindo. Então, uma rede de advogados está sendo construída. A gente também, né, criou um grupo para advogados que possam atuar em casos de LGBTfobia. Um outro grupo também que a gente montou, a gente está juntando profissionais psicólogos e de outras terapias para a gente também dar esse suporte para as pessoas que estão precisando, porque a gente tem observado que muitos LGBTs estão muito aflitos e angustiados, alguns com crises de pânico, de ansiedade. Então, a gente precisa dar esse suporte, né? Receber esse suporte, todos nós, né, precisamos receber esse suporte para a gente conseguir lidar com essa situação que já se instalou, né, na nossa sociedade. E aí, esses grupos, eles são daqui de Brasília, mas eu sei que tem grupos similares já em várias outras cidades.
Eu li muito texto e vi muita gente falando de que as mulheres iam salvar essas eleições. De uma certa forma, eu concordo e eu senti um certo orgulho, mas ao mesmo tempo também concordei com as pessoas que falavam que as mulheres não deveriam levar tudo nas costas de novo e de novo e de novo. Mesmo assim, ter participado do movimento Ele Não foi forte, toda aquela energia foi muito forte, e não só porque foi feito por mulheres, mas porque foi feito por todos os tipos de mulheres unidas. Por meninas, por adolescentes, por adultas, por idosas, por mulheres lésbicas, há mulheres trans e mulheres negras, mulheres de todas as classes, mulheres de diversas nacionalidades, mulheres que votavam em candidatos diferentes, mas que tinham uma única certeza juntas. Essa energia, para mim, é o que faz diferença e o que é muito inspiradora. E toda essa união de todas essas mulheres é o que me dá energia para não desistir. Provavelmente o que te dá energia para não desistir, ver toda essa articulação, para mim faz muita diferença, porque por muito tempo eu não tive contato com isso, eu não tive um contato próximo com mulheres que estão na militância há muitos anos. E no dia do Ele Não, tinham mulheres da Marcha Mundial das Mulheres, que são pessoas que eu já estudei, inclusive, que eu já pesquisei o trabalho. Então, ver tudo isso, toda essa história, e ter reunido ali mulheres de outras articulações, pessoas que eu estudei, que eu li, que eu pesquisei, e ver na minha frente elas que já estavam fazendo história, estão continuando a história e reunindo outras pessoas, isso para mim é o que faz diferença. E não é que seja fácil ou que seja romântico, mas é o que dá suporte, é o que me faz olhar para o lado e pensar que eu não tô sozinha, que você não tá sozinha. E apesar de eu achar, de certa forma, que a gente não tem que levar isso nas costas, é sim muito do que vai fazer diferença. E aí, depois disso, eu consigo sentir a facilidade que é criar um vínculo, desenvolver uma conversa, criar parcerias com as mulheres que estão envolvidas no mesmo objetivo e no mesmo protesto e na mesma discussão que você. Foi muito fácil conhecer mulheres e conversar com mulheres que têm planos de fundo diferentes do meu, que vieram de lugares diferentes ou que têm ideias diferentes, mas essa troca foi quase uma salvação, eu acho. Ter esse tipo de refúgio e essas pessoas que procurar, acho que vai ser, não é só importante, mas vai continuar sendo e vai se intensificar, porque esse tipo de apoio que a gente vai precisar daqui para frente, muito mais do que a gente estava buscando agora.
Foi incrível ver que a gente teve manifestações em todos os estados, se eu não me engano, em mais 66 cidades fora do Brasil, isso foi incrível. Mas eu confesso que eu não fiquei muito feliz no grupo original, Mulheres Contra o Bolsonaro, no Facebook, porque era um grupo bastante heterogêneo e que não fazia com que eu me sentisse segura. E, de fato, o grupo sofreu uma série de ataques virtuais, né? Se desmembrou em mil, sei lá. E também porque eu acho que seria mais eficiente a longo prazo se tivesse uma orientação feminista. Mas eu entendo que não era o ponto no momento e eu fico feliz que, apesar das diferenças, o Ele Não tenha levado a mulherada para a rua, ainda que muita gente tenha tentado desqualificar o movimento depois. E hoje nós temos um depoimento muito especial, mais um, o da Adriele, que foi uma das líderes da manifestação Ele Não em Itaperuna, que é uma cidade bem conservadora do interior aqui do Rio de Janeiro.
Então, pessoal, meu nome é Adriele, eu já tive, né, em outros momentos aqui no podcast das Más Feministas, e eu tô aqui para contar minha experiência como uma das organizadoras do movimento Ele Não na minha cidade, que é Itaperuna, interior do Rio de Janeiro. Só para contextualizar vocês, a Itaperuna ela se localiza na região noroeste fluminense do estado do Rio, que é a região mais pobre, inclusive, do nosso estado. Sendo que o histórico político da nossa cidade é um histórico muito conservador, né? Nossa cidade é uma cidade que, apesar dos índices de pobreza muito grande, tem um perfil político muito conservador, muito moralista, e que nessa onda de crescimento do fascismo, do conservadorismo no nosso país, também está sendo atingida por isso, né? Não à toa o candidato Jair Bolsonaro tem um índice de eleitores aqui muito alto. No primeiro turno ele ganhou aí com 66% dos votos válidos na nossa cidade. E então você imagina, e fora que nós temos todo um histórico aqui de qualquer movimento assim da esquerda, é sempre motivo de muita balbúrdia. Você tem aqui um movimento organizado da direita, então, um movimento direita Itaperuna, que diante de qualquer ação da esquerda, isso é motivo de rivalidades, de acusações. Não à toa no ano passado nós tivemos a palestra do Jean Willis aqui na nossa cidade, e isso daí foi motivo, né, no IFE, ele foi fazer uma palestra no IFE, e isso daí foi motivo de um verdadeiro caos, onde pessoas ficavam ligando para a instituição, acusando a diretora, acusando de ideologia de gênero, enfim, uma série de coisas, de desvirtuamento dos valores familiares pelo fato do Jean ir lá, né? Então imagina o desafio que é você puxar um ato contra o candidato que é maioria na cidade, né? Mas mesmo assim, eu e outras companheiras, eu, a Mila, a Jéssica, nós puxamos, na verdade, tudo começou com um grupo de WhatsApp, começou que nós fizemos um grupo de WhatsApp e fomos adicionando mulheres que nós sabemos que compartilham desse posicionamento crítico ao Jair Bolsonaro, e mulheres assim, dos perfis políticos mais diversos, eleitores desde eleitoras do Haddad, passando por eleitores do Ciro, passando por eleitores da Marina, passando por eleitoras do Boulos, enfim, passando por eleitores do Alckmin, mas que entendem que a candidatura do Jair Bolsonaro é um retrocesso muito grande aos direitos humanos fundamentais e, sobretudo, a nós mulheres, que já fomos aí alvo de muitos comentários infelizes do candidato. Então, eu me lembro assim, que apesar de tudo, apesar desse histórico da cidade, obviamente nós tínhamos muito medo, não à toa a gente foi, a gente pediu ajuda da polícia, né, que a gente comunicou que haveria o ato na praça da cidade, que é a Praça Central, que é localizada em frente à Matriz São José da Havaí, e sempre pensando muito na nossa integridade física, não só nossa, de outras companheiras, e assim, com aquele medo, porque Itaperuna é uma cidade que não tem um perfil muito grande de manifestações políticas, as pessoas irem à rua, ocuparem os espaços públicos de participação. É uma cidade onde o exercício democrático ele é muito fraco, né? E eu falo isso como alguém que já puxou ato da greve dos professores do Estado, contra a privatização da SEDAI, assim, muitas vezes no Facebook tem várias pessoas, mas quando você vai para a rua tem pouquíssimos. Então a gente tinha esse medo, não só da questão da segurança, mas também de o grupo estar com 200 e poucas mulheres e chegar lá só estar a gente e alguns agregados, né? Então a gente tinha esse medo, até porque a gente sabia que o pessoal da direita, que se organiza no movimento Direita Peruna, estava olhando, estava muitas vezes mandando mensagens, né? Muitas meninas que estavam no grupo, que são universitárias e que convivem muitas vezes nas suas universidades com o ambiente pró-Bolsonaro, relatavam isso pra gente. Mas mesmo assim, nós fomos pra rua no dia 29 de setembro, assim como outras mulheres do Brasil inteiro, do mundo inteiro, na cara e na coragem. E o nosso ato foi lindo. Eu acho que assim, como alguém que já participou de outros atos aqui, eu nunca vi um ato tão plural, tão diverso, né? E eu me lembro assim, que o ato estava marcado por umas 4 horas da tarde, né? Sendo que a gente começou uma oficina de cartaz às 3h30. E eu senti muito assim, que as pessoas meio que demoraram a chegar porque estavam querendo ver, né? Se iam pessoas mesmo. E com o passar do tempo, assim, foi chegando pessoas dos perfis novos, jovens, pessoas mais velhas, pessoas, funcionários públicos, professores, advogados, todos os perfis que vocês imaginarem, né? E foi um ato assim muito colorido, muito tranquilo, sabe? Com muita, nós fizemos uma organização que primeiro a gente fez oficina de cartazes, depois a gente fez uma oficina mais de um momento mais de música, né? De a gente fazer gritos de guerra, e depois nós deixamos o microfone aberto para quem quisesse falar, expor, né, os motivos por que a gente falava ele não. E eu acho que um dos momentos mais fantásticos foi quando uma senhora que estava no ponto de ônibus, uma senhora humilde, assim, que você vê que
que já passou por muita coisa na vida, ela simplesmente se levantou, pegou o microfone e falou. Falou assim, olha, eu queria avisar o senhor Jair Bolsonaro que eu não sou uma fraquejada. E esse eu acho que foi um dos momentos mais fantásticos. Ver essa senhora que nunca esteve ali, sabe, mas que foi contagiada por aquele momento e viu aquele momento ali como uma, assim, um espaço para ela falar o que estava sufocado na garganta, porque eu acho que muitas das pessoas aqui na cidade que são contra o Jair Bolsonaro têm esse sentimento, né, de ter esse grito preso na garganta, porque a gente sabe que se a gente falar, a gente não sabe o que pode acontecer, porque é um candidato que tem 66% na cidade, votos válidos, é um eleitor a cada esquina, né, e diante desse aumento aí da violência, de agressões, a gente fica com medo. Mas mesmo assim, o nosso ato, dia 29 de setembro, deu mais de 200 pessoas. Não aconteceu nenhuma agressão. Nós até tivemos um eleitor que foi com a camisa do Bolsonaro ao final do ato, ali perto da praça. Ficou quando a gente estava arrumando a praça, limpando a praça, ele ficou passando de um lado para o outro, mas nós também não demos plateia para isso, sabe? Porque a gente sabe que esse pessoal cria esses momentos para criar um fato político, para depois nos expor e nos chamar de agressores. Então a gente continuou fazendo a nossa ação tranquilamente. E foi um ato muito lindo, sabe? Eu acho que para uma cidade igual Itaperuna, que tem um perfil conservador muito grande, essas pessoas que antes estavam dispersas em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, grupinho ali na faculdade, na escola, que conversava uma vez ou outra ali no intervalo, botarem a cara a tapa e darem visibilidade e corpo a essas ideias, é um momento muito importante, porque é uma sinalização, falar, olha, apesar do conservadorismo Itaperuna, vocês não são uma voz única, uma voz homogênea. Há outras vozes que também precisam e querem ser ouvidas, né? Então foi muito bacana esse momento aí na nossa cidade, né? E que a gente continue resistindo firmemente nesse segundo turno e com o que virá aí de resultado dessas eleições. Ele não.
Foi muito importante ter o depoimento da Adriele aqui, porque ela está falando não de uma grande cidade, não foi uma manifestação gigantesca como em São Paulo, como no Rio, mas foi uma cidade do interior, com muita barreira pela frente. Então foi muito importante ter essa perspectiva dela, e eu acho que é o exemplo maior de resistência. Aquelas mulheres de Itaperuna estão resistindo em circunstâncias nada, nada favoráveis a elas. E é isso, gente. Se fere a nossa existência, seremos resistência. E se o Bolsonaro ganhar, eu espero que não haja desmobilização de mulheres.
Eu, sinceramente, só consigo contar com mobilização de mulheres e outras minorias. É só com isso que eu consigo contar. E acho que só isso que me dá qualquer pingo de esperança.
Eu também acho. Eu acho que é o que me anima e que me dá esperança também. A gente tem visto muitas sugestões sobre como dialogar para conseguir mais votos, dos indecisos em especial. Tem muitos guias de comunicação não violenta também, que eu pessoalmente quero procurar entender mais sobre isso depois dessas eleições. E parece que é uma boa estratégia prestar atenção não só no que falar, mas em como falar. E aí a Débora Baldin, no seu canal e também no Instagram, tem mostrado que é importante, sim, dominar os planos de governo e mostrar que o Bolsonaro não é inofensivo, o que ele diz não é brincadeirinha, mas é importante argumentar sem acusar o ouvinte, sem deboche, ouvindo as preocupações do outro lado, porque sem escuta você é incapaz de argumentar, de mostrar que o seu candidato está preparado para responder as inquietações daquela pessoa. E nesse momento é importante se livrar da arrogância, não subestimar o outro e não encarar essa conversa, se você está se dispondo a conversar, como um confronto de vida ou morte, ainda que a gente por dentro perca a paciência inúmeras vezes, principalmente em conversinha no WhatsApp. Agora, se você acha que não tem mais força ou saúde mental para tentar essas coisas, é seu direito se poupar. Lembra que a gente falou do autocuidado.
E é muito importante, e apesar de difícil, tentar entender que existe um motivo, e às vezes um motivo muito específico, para aquela pessoa com quem você está tentando dialogar votar em Bolsonaro. Não necessariamente ela vai conseguir enxergar todo o perigo que isso representa, e aí eu digo por conversas que eu tive, mas é preciso lembrar que ela tem o motivo dela. Então, a paciência para conversar é muito importante. Eu acho que questionar e fazer comparações entre os candidatos às vezes ajuda. Forçar a pessoa com quem você se dispôs a conversar a pensar um pouquinho ou a se questionar um pouco, porque às vezes é muito fácil a gente ficar preso em ideias comuns e relacionadas a coisas que a gente aprendeu desde cedo, a moral ou a questões religiosas, enfim. Mas fazer pensar e questionar acho que é um ponto importante. É lógico que, lembrando que você não precisa fazer isso o tempo todo, ou com todo mundo, ou com alguém que vai, você acha que vai ser muito agressivo, ou com alguém que não deu o mínimo de abertura.
Eu acho que a gente chegou a mencionar isso no episódio 9 das eleições, porque sua integridade física também é prioridade. Se a pessoa está sendo agressiva, não vale a pena insistir nisso. Para mim está sendo importante pensar nessas coisas agora, nessa reta final em que as coisas estão mais tensas, porque eu acho que no início da campanha eleitoral eu me fechei bastante, pensando um pouco no que as nossas ouvintes falaram nos depoimentos. Eu tentei evitar um pouco redes sociais, eu deletei uma porrada de gente. Se você também deletou uma porrada de gente, por favor, se manifeste. Mas eu vi que estava impossível ficar recebendo milhares de mensagens e vendo certas postagens que enervam. Então, eu não sei. Eu acho que eu também cheguei a fazer pelo menos uma postagem mais hostil. E agora eu estou em outra vibe, sabe? Eu acho que é importante a gente repensar a forma como a gente está lidando com isso, a forma como a gente está lidando com as pessoas. E se eu recebo milhares de mensagens no WhatsApp, eu simplesmente deixo acumular. Deixo acumular. Também não tenho como eu dar conta de ler tudo. Nem tenho interesse. Eu estou priorizando selecionar bem o que eu quero ler, as fontes confiáveis. Não quero topar com fake news por acidente. Então, se eu conheço os canais confiáveis, eu vou diretamente neles e escolho as informações, as notícias que eu quero consumir para estar atualizada, para entender o que está acontecendo. Então, isso tem feito muita diferença, sabe? Filtrar. Eu acho que essa é a palavra. Filtrar as informações tem feito muita diferença. E também eu tenho me preocupado com o que eu compartilho, porque eu sei que eu sigo e gente que me segue também está no limite. E eu não quero, de forma alguma, piorar o que elas estão sentindo. Então, acho que eu tenho sido mais cuidadosa nessa reta final do que eu estava sendo no início, em que eu estava muito ligadona e com sangue nos olhos.
A questão sobre deletar um monte de gente, a minha tática desde o começo, e talvez desde antes disso, era parar de seguir e colocar na lista de restritos do Facebook. Porque tem gente que, por política da boa vizinhança, em algum momento eu não podia deletar. Agora eu posso, mas eu não podia deletar, e aí eu colocava nessa lista de restritos, então já me evitava discutir com gente que eu sei que não estava disposta a ter um mínimo de conversa. O Facebook eu quase não acesso durante o dia por questão de tempo, porque eu não tenho um aplicativo instalado, então isso me faz evitar ficar no Facebook muito tempo. Eu quase não compartilho coisa lá também. Eu sei que eu preciso tomar muito cuidado com o que eu compartilho no Twitter, porque às vezes retweetar alguma coisa é automático, e eu sei que eu tenho picos, então às vezes eu estou muito irritada e eu vou compartilhar coisas que são mais agressivas, e às vezes eu não quero, mas eu sei que nesses momentos onde eu não estou legal, alguém pode estar pior, então eu preciso tomar esse cuidado também.
No meu caso, não é nem aquelas postagens muito agressivas, mas aquelas que são fatalistas demais, sabe? Eu acho que podem desesperar mais ainda.
Eu sei que tá todo mundo desesperado, mas infelizmente isso não leva muito longe. A gente precisa dar um passinho para trás para poder enxergar melhor as coisas.
Eu fico pensando que, não satisfeita em fazer, em criar a minha bolha, eu estou querendo proteger demais a minha bolha. E agora, como é que eu lido com isso?
Mas é aquela história, a bolha às vezes é necessária, né? É o nosso refúgio, eu acho.
Ainda pensando no que vem sendo compartilhado nas redes sociais, vamos para mais um depoimento.
Meu nome é Ariana, eu sou cubana, sou jornalista, eu trabalhei 2 anos em Cuba, no jornal, e aqui no Brasil eu sou professora de espanhol e além disso estudo. Tenho que confessar que eu fico com receio às vezes de falar, porque eu entendo que eu sou estrangeira aqui, né? E nem todo mundo aceita que uma pessoa venha falar de fora, porque eu compreendo, por exemplo, que eu não conheço a realidade como tal do país. Eu moro aqui faz 3 anos, eu tenho uma visão, como todo mundo tem, mas tem coisas que ainda eu não compreendo. Eu não morei aqui nos últimos anos, eu não estudei muito história do Brasil. É, mas vamos lá, vou falar algumas das coisas que eu estou vendo agora, que eu tenho investigado. Em primeiro lugar, eu acho que todos os lados, tipo, tanto esquerda como direita aqui no país, estão muito polarizados, são um pouco radicais. É difícil, tipo, você falar, aquela pessoa está certa, a outra não está certa, porque nem tudo é branco e preto quando se fala de sociedade, política, etc, né? E o pior problema que estou vendo é isso, tipo, intolerância. Que tanto pessoas de um lado como de outro não sabem conversar. Tipo, é só agressão. Eu, na verdade, eu nunca senti ainda pessoalmente preconceito aqui no país por ser estrangeira. Mas nos últimos dias nas redes sociais é assustador o que o pessoal está, tipo, o que as pessoas se falam, se agridem umas entre outras. E eu, na verdade, faço parte de uma minoria por ser estrangeira. Além disso, sou estrangeira de um país um pouco peculiar, de Cuba. E já tenho visto no Facebook, no Twitter, várias fotos, vários memes fazendo alusão, tipo, à minha bandeira, a bandeira do meu país. É a bandeira da Venezuela, tipo, se você não abrir os olhos, isso aqui vai virar uma Cuba, uma Venezuela, vai para Cuba, comunista, pode fugir para Venezuela. E eu acho que o pessoal está, tipo, está chegando num limite de intolerância muito alto. A nossa bandeira, por exemplo, ela existe desde 1840 e pouco, se eu não me engano. E, tipo, Fidel Castro, ele chegou no poder em Cuba em 1960. Então, tipo assim, as pessoas estão associando um símbolo que não é símbolo do comunismo como tal, embora o país seja conhecido por ser comunista. Mas é feio eu ver isso dos meus amigos, conhecidos brasileiros, ver como eles compartilham a bandeira do meu país e falam que você pode ir embora para lá com os estrangeiros comunistas, sei lá. Eu acho que às vezes as pessoas nem entendem bem tudo que falam, elas são, não sei se elas não entendem muito, é ingenuidade é imaturidade, é intolerância, não sei. Mas realmente o discurso que está nas redes sociais está difícil, dá medo também. Tipo, eu espero que no fundo, tomara que não seja certo tudo o que estão falando, tomara que seja o presidente que for eleito, não aconteça nada do que estão falando, tipo, em ambos extremos. Eu acho que se uma coisa tem que fazer aqui no Brasil é investir muito na educação, porque principalmente agora com um cenário onde são tão importantes as redes sociais, o pessoal, tipo, estou vendo que tem muita ignorância das pessoas. Ignorância por quê? Porque eles nem se esforçam em verificar, em estudar o que estão compartilhando no Face. Estão defendendo muita coisa com base que eles olharam no WhatsApp, receberam a mensagem e compartilharam. E a partir daí todo mundo tira suas próprias conclusões. E eu repito, né? Isso estou vendo de todos os lados. Eu acho que tem que ser feito ainda um trabalho de muita educação. Eu acho que só a educação liberta, na verdade.
Toda essa conversa está um pouco tensa. Eu sei que o nosso tom de voz está carregado, talvez, de um pesar um pouco maior do que deveria, do que a gente deveria demonstrar. Mas a verdade é que não necessariamente a gente sabe o que pensar ou o que esperar. E às vezes eu fico numa situação de tudo pode acontecer. Eu imagino que a Vânia também. Mas às vezes eu tenho medo de esperar qualquer coisa acontecer. É o momento que a gente precisa ficar atento, não só a quem nos circula, mas a como a gente está se cuidando e se posicionando, e se a gente está cuidando de quem precisa, porque muita gente vai precisar. É um momento de desespero, mas é necessário que a gente encontre essas pessoas dispostas a caminharem, dispostas a conversarem e dispostas a ajudarem a gente a enxergar as coisas de uma outra forma, ou pelo menos enxergar o que a gente pode fazer. Seja se recolher, seja saber a hora de se recolher, seja saber a hora de ir para a rua, ou de se posicionar em redes sociais, ou de abrir um debate, ou qualquer coisa do tipo. Mas é o momento que a gente precisa ficar atento.
Olha, o que essas eleições me ensinaram é que a gente precisa estar sempre bem informado, principalmente na guerra entre notícia e fake news. Nós precisamos continuar investindo na nossa educação política para entender como as coisas funcionam e como nós podemos agir como sujeitos políticos fora do período eleitoral, seja fiscalizando os eleitos, seja encontrando formas de atuar na nossa própria comunidade. Também a importância de apoiar e dar visibilidade aos projetos dos eleitos entre os nossos, de quem defende as nossas pautas sempre. E, por fim, nós resolvemos fazer esse episódio em parte porque falar sobre o que está acontecendo nos ajuda a lidar com a ansiedade, com a pressão e o medo, apesar da gente estar com esse tom de voz meio, né, como a Fran falou, meio devagar. Mas é a nossa rede de apoio também, é isso que a gente acredita. Num momento com tantos rompimentos familiares, a gente precisa criar novos laços ou se apoiar nos amigos que ficam e apoiar os amigos que precisam. Isso tudo também é resistência.
Fica o nosso agradecimento especial para Lilian, para Marta, para Carol, para o Rafael, para Adriele e para Ariana por terem enviado os seus depoimentos.
E se você quiser mandar seus comentários, críticas e sugestões, o nosso e-mail é maisfeministaspodcast@gmail.com. No Twitter somos maisfempodcast, no Instagram somos maisfeministaspodcast. E você também pode encontrar nossos textos no medium.com/maisfeministas. Semana passada saiu um texto muito importante da Fran sobre o Outubro Rosa, então quem não leu, confira, corre lá. Eu espero que nesse segundo turno nós possamos votar em segurança. Boa semana e até a próxima.
Até a próxima. Tchau!